Paraná em Rede.
E os migrantes do Paraná enfrentam muitas dificuldades durante a pandemia. Conheça os desafios do empreendedorismo para quem está em terras estrangeiras. A reportagem é de Amanda Yargas.
A empreendedora Naugrelis Lopes tem um negócio de decoração de festas e também prepara decorações especiais em casa. Mas além das dificuldades de todo empreendedor para abrir e manter uma empresa funcionando, ela tem um desafio a mais. Naugrelis é venezuelana e conta que a prestação de serviço esbarra no preconceito.
Ser uma empreendedora migrante tem muitos desafios, sim. Além daqueles que envolvem o início do empreendimento, que todo empreendimento passa, que é bastante difícil. Eu, no personal, quase não digo que sou migrante ou venezuelana. Por quê? Assim, às vezes as pessoas têm muito preconceito com a gente por causa de alguns que já fizeram coisas erradas, que entorpeceram todo o caminho das pessoas que vieram trabalhar honestamente. Aí é bastante difícil ganhar a confiança dos clientes. E eu que trabalho, tipo, indo para a casa dos outros, oferecendo serviço domiciliar, tipo, uma decoração surpresa para alguém, eu preciso da confiança das pessoas para eu entrar no seu lar, para eu fazer a decoração que eles solicitaram, entendeu?
Há alguns anos, o Brasil tem sido escolhido como nova casa por refugiados e imigrantes. Entre os motivos que levam a essa escolha está a facilidade de acesso pelas fronteiras com países vizinhos da América do Sul e também com países do Caribe através das fronteiras com a Venezuela e a Guiana, no estado de Roraima. O segundo fator é que os organismos internacionais que dão apoio à imigração têm uma estrutura consolidada no nosso país, como a Agência da ONU para Refugiados, a ACNUR, e a Organização Internacional para as Migrações, a OIM. O Brasil também conta com outras organizações do terceiro setor que atuam com auxílio a imigrantes. É o caso da Caritas, ligada à Igreja Católica. O educador social da Caritas no Paraná, Francisco Rodrigues, que também tem nacionalidade venezuelana, explica que durante a pandemia, a situação econômica e social do país fez com que mais migrantes começassem a empreender.
Se a pessoa já tem certo manejo, como falei, tanto da linguagem como das leis brasileiras, é bem comum fazer o processo igual que qualquer brasileiro. Mas, então, a barreira da linguagem, a barreira da documentação é o principal. Agora, muitas vezes também, o efeito de cultura, dependendo do país. Então, há coisas, por exemplo, que a gente quer empreender, um tipo de vestimenta, um tipo de comida, e pode ser o que guste, a pessoa tem que experimentar, mas isso é de forma geral, é conhecer a cultura. Então, aí é onde entra a estratégia de todo o empreendedor, que é fazer usos de técnica através das redes sociais, para comercialização. Igualmente, com o mesmo cliente, apaixonar por o produto que está fazendo. O imigrante faz um esforço em vender sua cultura, entre outras coisas. Independentemente do produto, é vender o que a pessoa é. E falar, a gente é esta essência e a gente quer compartilhar com você isso.
Francisco conta que a instituição está lançando o projeto Caminhos e Oportunidades, em parceria com a OIM, para dar apoio profissional e de negócios para estrangeiros.
Essas pessoas vão ser encaminhadas para cursos profissionalizantes, para oficinas, para eles nutrir um pouco mais o seu currículo. Vamos fazer sensibilização para essas empresas, para eles poderem disponibilizar vagas para a população migrante, encaminhar currículos com perfis dessas pessoas, principalmente isso. E, ademais, também, esse é um campo laboral formal. Também estamos dando orientações e formações em economia popular solidária e em empreendedorismo, de forma tal que as pessoas também façam uso do apoio coletivo para fazer este tipo de economia e lograr ter sucesso na inserção econômica. De aí, dependendo dos seus projetos, também temos algumas parcerias para financiamento ou encaminhamentos para microcréditos.
300 pessoas serão beneficiadas com o programa no Paraná. O projeto será conduzido em Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama. Para participar, procure o núcleo da Caritas na sua região. Repórter Amanda Iargas.
A falta de chuvas que obriga o acionamento das usinas térmicas, a variação do dólar e a alta da inflação encareceram a energia em 9,89% no Paraná. O aumento para os consumidores residenciais, que representam 81% dos clientes da companhia, foi de 8,97%. Calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o reajuste foi anunciado nesta terça-feira em Brasília e passa a vigorar a partir desta quinta-feira. Para os consumidores de alta tensão, onde está o setor industrial, o aumento aprovado foi de 9,57%. A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, está com inscrições abertas para 42 cursos gratuitos. Fiquem com o boletim do Jomar Valença.
Serviços. A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, está com inscrições abertas para 42 cursos gratuitos de capacitação profissional. Ao todo, são 3.250 vagas para as aulas que serão feitas pela internet. Os cursos disponibilizados pela Prefeitura são nas áreas de informática, contabilidade, telemarketing, administração e internet. Segundo a Prefeitura, estão disponíveis 650 chaves para os cursos, sendo que cada uma dá direito a até 5 vagas para pessoas de uma mesma família. Para participar, é preciso morar em Ponta Grossa e ter a partir de 16 anos. As inscrições são feitas por meio do endereço de e-mail qualificamaispg@gmail.com. Repetindo, qualificamaispg@gmail.com. As inscrições para o 34º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia encerram no dia 30 deste mês. A iniciativa é organizada e executada pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e busca reconhecer e incentivar o desenvolvimento da pesquisa no Paraná, além de valorizar os profissionais e jovens talentos que, por meio de suas atividades, contribuem para o progresso do Estado. Os interessados em fazer a inscrição devem ficar atentos ao prazo do edital no site premio7.pr.gov.br. Esse 7 é SETI, premio7.pr.gov.br. Nesta edição, os candidatos vão poder concorrer nas áreas de engenharias e ciências biológicas. Podem concorrer ao prêmio pesquisador, pesquisador extensionista, estudante de graduação, inventor independente e jornalista. Além de certificados, os premiados também recebem uma quantia em dinheiro que varia de 11 mil a R$ 34 mil reais, com base na categoria escolhida. Repórter Jomar Valença.
O fechamento de teatros, museus, casas de show e outros espaços culturais não freou a criatividade e a produção dos artistas paranaenses no último ano. Grande parte do trabalho cultural produzido no estado durante a pandemia da Covid-19 agora vai ficar disponível gratuitamente para o público, através do portal Paraná Cultura, em prcultura.pr.gov.br. A plataforma multimídia foi lançada nesta terça pelo governador Ratinho Júnior e reúne mais de 1.000 vídeos de música, artes cênicas e cinema, além de livros, oficinas e podcasts. Também disponibiliza os espetáculos e produções das principais companhias e espaços culturais do estado, como peças do Balé Teatro Guaíra e apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná. A solenidade marcou ainda o lançamento da Bolsa Qualificação Lei Aldir Blanc 2021. O programa vai ofertar 12 mil bolsas de R$ 3 mil reais a trabalhadores do setor cultural, além de cursos de qualificação e políticas públicas de incentivo à cultura. O governador Ratinho Júnior falou sobre o assunto.
Para nós é um motivo de muita alegria estar lançando esses dois projetos na área da cultura do estado do Paraná. Um é a Bolsa Qualificação Cultural, que é justamente fazer com que os nossos artistas, né, os músicos, atrizes, atores, enfim, profissionais que trabalham nos bastidores dos eventos, dos espetáculos, e os artistas de circo, enfim, todos eles possam participar de uma qualificação através das nossas universidades, no caso é a Universidade de Ponta Grossa que vai fazer toda essa qualificação à distância, e também ensiná-los de alguma maneira colaborar para que toda essa ideia que existe na área cultural desse artista, desse profissional, possa ser colocada no papel, até para que ele possa captar recurso para os seus espetáculos, para os seus projetos, tanto na iniciativa privada quanto também na área pública, que tem recurso na área da cultura para fazer investimento nesses projetos. E além disso, nós lançamos hoje uma plataforma que é um streaming, né, como é um Netflix hoje, que é o mais popular conhecido no mundo, onde todas as produções do estado do Paraná vão participar dessa plataforma, dando a oportunidade para toda a população do Paraná e do Brasil, e até de fora do Brasil, possa acompanhar aquilo que é produzido no Paraná pelos nossos produtores, cineastas, documentaristas, enfim, e também artistas aqui do estado.
Fique agora com os destaques do esporte do Anderson Luiz.
Esportes. O Coritiba bateu Vitória na noite desta terça-feira por 1-0 no estádio Couto Pereira com gol de Vagninho. A atuação alviverde não foi das melhores, mas o suficiente para garantir o segundo triunfo seguido do Coxa no Campeonato Brasileiro da Série B. Já o Operário Ferroviário empatou fora de casa com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em 0-0. Com os resultados, os times paranaenses ocupam as seguintes posições na Série B. O Operário Ferroviário é o terceiro com 11 pontos, o Coritiba está em quarto com 10 pontos e o Londrina é o 19º com 3 pontos. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Atlético Goianiense nas oitavas de final da Copa do Brasil. A definição veio após sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira. O primeiro duelo acontece na Arena da Baixada e a decisão será em Goiânia. Na fase de quartas de final, um novo sorteio irá definir as chaves até a grande final da competição. Os outros confrontos são São Paulo e Vasco, Fluminense e Criciúma, Grêmio e Vitória, CRB e Fortaleza, Flamengo e ABC, Bahia e Atlético Mineiro, Juazeirense e Santos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.